Então, novamente, bom dia a todas e a todos que nos acompanham por via informática e dou as boas-vindas ao grupo de projeto Museus no Futuro, aqui representados pela sua coordenadora, a professora doutora Maria Clara Freio Camacho, e o senhor professor doutor José Manuel Varjão. Estava aqui a informar as senhoras coordenadoras que enfim, as representantes dos partidos, dos grupos parlamentares que estão aqui presentes na sala, e também informo quem, os deputados, as deputadas e os deputados que nos acompanham por Skype, que houve um problema técnico e não vai ser possível à senhora professora Maria Clara Camacho a apresentação simultânea à sua intervenção de um PowerPoint que ela tinha preparado. E por isso foi distribuído em papel às senhoras deputadas que estão aqui presentes na sala e foi enviado por via informática aos senhores deputados que nos acompanham por videoconferência. Eu julgo que será possível seguirem a intervenção folheando física ou informaticamente esta apresentação. A grelha que iremos utilizar é uma grelha correspondente às audições a pedido, por requerimento, de um grupo parlamentar. Esta audição é feita na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para a apresentação do relatório Museus do Futuro. Eu aproveito aqui para mais uma vez pedir as nossas desculpas, colegas, pela não realização desta audição quando ela estava agendada e foi uma desmarcação muito em cima da hora, muito inconveniente para o grupo e também para a vida profissional de cada um destes representantes do grupo. Enfim, foi o que foi, mas peço desculpa, aqui estamos hoje e agradeço mais uma vez a disponibilidade para mais uma vez aqui estarem connosco, ou pelo menos terem agenda para estar aqui connosco. A grelha é o seguinte, portanto, o grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, terá 5 minutos iniciais, depois os senhores professores terão outros 5 minutos para responder. Os grupos parlamentares, todos os outros grupos parlamentares, pela ordem protocolar, irão ter 5 minutos cada e no final os senhores professores terão igual tempo, portanto, correspondente ao somatório do tempo utilizado por todos os grupos parlamentares. E depois temos um pequeno encerramento, também como é habitual, de 2 minutos, quer para o grupo requerente, quer para a entidade, neste caso, para o grupo do projeto Museus do Futuro. Sem mais demoras, passo a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira para usar dos 5 minutos que estão disponíveis para o grupo requerente, para o bloco, isto é, para o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo novamente todas as pessoas aqui presentes e saúdo em particular a Doutora Clara Camacho e o Professor José Varjão, bem como a Professora Raquel Henriques da Silva, que não pode hoje estar aqui presente, pela elaboração do relatório Museus do Futuro, bem como todas as outras pessoas que contribuíram para a sua elaboração, 2 décadas depois do primeiro estudo nacional e 6 anos depois de Portugal ter, 6 anos, 8 anos depois de Portugal ter saído das medidas de austeridade. Quero assinalar a qualidade, a pertinência, a clareza e a assertividade do documento, pelo que congratulo desde já os seus autores, nas pessoas da Doutora Clara Camacho e do Professor José Varjão, que integram o grupo do projeto Museu do Futuro e que estão então presentes nesta audição. O ano de 2019 é marcante para os museus, palácios e monumentos, com a publicação do Decreto-Lei 78 de 2019, que define o regime de autonomia dos museus em junho. Formulam-se todas as esperanças quanto ao futuro dos museus, palácios e monumentos em sérias dificuldades causadas pelos longos anos de austeridade que percorreram o país. O que nos junta hoje é que depois desses 2 anos de publicação da Lei de Autonomia dos Museus, que cria o Conselho Geral dos Museus, cuja missão seria a de elaborar um relatório de avaliação após 2 anos de vigência deste diploma, temos o privilégio de ouvir nesta Comissão de Cultura e Comunicação as duas pessoas responsáveis pela elaboração do relatório que tiveram o papel de liderança no processo, que corre o risco sério e positivo, altamente positivo, diria, de se tornar um documento de referência. Por coincidência e incidentes inusitados, realiza-se hoje finalmente, e por iniciativa do Bloco de Esquerda, como muito bem disse a Sra. Presidente, esta audição do grupo de projeto Museus do Futuro, criado também em 2019, no meio da maior adversidade que atravessou, causada pela crise pandémica, consegue em apenas 1 ano e meio, depois da sua criação, apresentar este relatório final com este grau de qualidade. Poder-se-ia considerar que a grave crise pandémica tolheria a sua missão, mas as dificuldades só foram agravadas pelo facto de haver outras anteriores de tipo estrutural. Refiro-me, por exemplo, ao facto de no relatório se fazer referência ao processo de registro para fins estatísticos dos visitantes, que não é generalizado a todos os museus, palácios e monumentos, o que criou dificuldade na recolha destes dados. Tudo indica que, não obstante a riqueza e a importância deste relatório, estruturado e certeiro, que há o perigo de este ser guardado numa gaveta. Adivinhamos a razão. Se me permitem, das 50 recomendações dirigidas à tutela, distribuídas por 5 linhas de ação, das quais se destaca a gestão e a proposta do modelo de gestão, que não prescinde da transição ou atualização digital, que continua a colocar acento tónico nos recursos humanos, no trabalho em rede e na necessidade de recuperar e alargar a rede de portugueses museus, sem deixar de destacar a gestão das coleções e a relevância dos públicos na sua diversidade cultural e social. Das 50 recomendações, dizia eu, destaca-se a proposta de criação, ou melhor dizer, de renascimento, do Instituto dos Museus Palácios e Monumentos, separando-se da grande e, por vezes, e por essa razão, pouco operacional Direção-Geral do Património, que, por sua vez, acopla a Direção de Culto Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo. A tendência para a concentração com propósitos economicistas desta Direção-Geral e da própria tutela retirou a autonomia aos museus, palácios e monumentos e torna impraticável a aplicação do decreto da autonomia. Como se pode ler no relatório, que fez diminuir o número de museus, palácios e monumentos da dependência do organismo da administração por 3 vias. Para a gestão dos palácios para a Sociedade de Parques de Sintra, a desconcentração para as direções regionais e também a transferência para as competências do município. Assim, o primeiro conjunto de questões que eu gostaria de colocar são exatamente estas. A assertividade do relatório ao propor a criação de um novo instituto para os museus, palácios e monumentos, com evidências claras quanto à sua eficácia como de gestão, abalou o status quo instalado no Ministério da Cultura e nas suas estruturas ou perturbou ainda mais o Ministério das Finanças? Será que propor uma gestão ótima de um setor que está há décadas a braços com graves dificuldades e carências e completamente paralisado pela sua dependência do organismo central não tem a concordância do Governo? Que razões podem explicar este aparente, pelo menos até ao momento, esquecimento deste relevante documento? Mas o pedido não foi no sentido de propor a sustentabilidade financeira e económica dos museus, palácios e monumentos? Desde novembro até agora, houve algum desenvolvimento que dissipe esta minha suspeita? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Professora Doutora Maria Clara Camacho, para usar dos seus 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Professora.
Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigada por este convite, por esta oportunidade de dar a conhecer o relatório Museus no Futuro. Poderão acompanhar pelo PowerPoint que vos foi distribuído. Num primeiro momento farei uma súmula muito breve e responderei às questões da Sra. Deputada no final. O ponto de partida deste estudo foi uma iniciativa governamental, uma resolução do Conselho de Ministros em fevereiro de 2019, que incidiu sobre o universo de museus, palácios e monumentos da tutela da cultura, repartidas pela Direção-Geral do Património Cultural e Direções Regionais de Cultura. Eu gostava de salientar a metodologia utilizada ao longo do nosso trabalho, que, além de uma metodologia qualitativa e de abordagens quantitativas, deu a maior importância à auscultação e às entrevistas aos diretores destes museus, palácios e monumentos e à auscultação de especialistas e das associações do setor. Demos também a maior importância à discussão pública que ocorreu em julho do ano passado e que demonstrou uma adesão e um consenso bastante alargado às nossas propostas, sendo que, já foi referido pela senhora deputada, alguns dos constrangimentos que tivemos, o facto de ser uma equipa pro bono, para além de mim própria, técnica da DGPC, todos os outros membros colaboraram voluntariamente e, claro, de termos a eclosão da crise pandémica mais ou menos a meio do projeto. Então, nas 50 recomendações que apresentámos, já algumas aqui foram destacadas, o nosso enfoque foi no sentido de uma maior cooperação interministerial e diversificação de fontes de financiamento, do rejuvenescimento e robustecimento das equipas, e apresentamos várias propostas de contratação de jovens licenciados, de contratação recorrente de vigilantes. A cooperação com o Ministério da Ciência, que aliás já está em vigor, a estruturação museológica nacional, fomos um pouco além do universo dos museus e monumentos da Administração Central da Cultura e propomos a reorganização e reestruturação da rede portuguesa de museus e várias propostas também no sentido do maior apoio em termos de conhecimento e de apoio à decisão, inquéritos, estudos de avaliação, enfim. Senhoras, senhores deputados, leram com certeza o relatório. Vou terminar esta súmula inicial destacando algumas medidas imediatas que propomos na conclusão, uma intervenção de emergência face à insuficiência de recursos humanos e às apresentações, um programa operacional integrado para os museus, palácios e monumentos, um sistema de informação de gestão e, já referida, a avaliação do impacto da transferência. Nada disto, terá, um bom resultado e um bom futuro em termos da construção de futuros plurais para estas entidades, se não houver, consensos, profissionais, sociais e políticos, alocação de recursos, planeamento, monitorização e avaliação, estabilidade e continuidade das políticas e uma sociedade comprometida e participativa que sustente e suporte estas propostas. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada, o que posso acrescentar é que depois da entrega e da apresentação à Senhora Ministra da Cultura e à Senhora Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural no início de novembro passado, tivemos duas reuniões subsequentes com a Senhora Secretária de Estado, no sentido de aprofundar e de analisar algumas das matérias que são propostas. E, como é também do conhecimento, algumas destas propostas, nomeadamente a cooperação com o Ministério da Ciência, mereceu já o respectivo diploma e, aliás, outros desenvolvimentos muito recentes, e também no plano do programa integrado proposto, foi também publicado recentemente diploma com o Programa de Investimentos para o Património. Mas, enfim, são matérias que competem à tutela, à Senhora Ministra da Cultura responder. Estamos aqui, sobretudo, para aprofundar e esclarecer as questões relativas às propostas que apresentámos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Passo agora a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada, para 5 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria cumprimentar A senhora doutora Maria da Graça Camacho e o senhor professor doutor José Manuel Varjão, agradecendo desde já não só a apresentação que a senhora doutora acabou de nos completar, com ainda por cima suportada num PowerPoint que teve a amabilidade de deixar que nos fosse distribuído, o que completa, de facto, pelo menos faz uma atualização na leitura daquilo que para vocês são pontos relevantes. Não só do relatório que temos conhecimento dele desde julho de 2020, como também e especificamente do seu sumário executivo. Eu gostava, logo de início, de dar as minhas felicitações e o meu profundo agradecimento por um grupo que trabalha para o ONU e felicitar a qualidade elevadíssima do trabalho desenvolvido. Também não posso deixar de reconhecer e de felicitar que este grupo nasce de uma iniciativa governamental. E o facto de sinalizar isto tem um sentido em termos de políticas educativas. Em 2018, o Ministério da Cultura não só faz uma resolução através do Conselho de Ministros, proposta pelo Conselho de Ministros, na criação deste projeto, que os senhores levaram muitíssimo a bom porto, como também depois, ao longo do ano 2019, se sucedem algumas iniciativas legislativas e algumas portarias que têm a ver fundamentalmente com a questão dos museus, dos monumentos e da sua implementação. Mas, voltando ao vosso relatório, eu gostava por começar por dizer que, de facto, além da sua qualidade, da maneira como está estruturado, da forma como foi construído, de uma forma absolutamente participada, e apelando àquilo que a senhora doutora acabou de referir, a participação dos intervenientes, stakeholders, mas também da sociedade civil, das pessoas, no sentido de se poderem pronunciar e de colaborarem através dessas representações na definição de algo que é muito importante para o país. E depois, simultaneamente, a forma como estruturaram as suas conclusões, trata-se de um relatório que estima uma margem de possibilidade de execução das medidas que prevê, tais 50 medidas, não são únicas exclusivamente dirigidas à tutela, como há bocadinho que foi referido, são muitas delas também dirigidas aos próprios museus, palácios e monumentos e às suas equipas. Dizia eu que este trabalho, que se estima de ser realizado num horizonte de 10 anos, é também por vocês estimado de uma forma também com alguma periodicidade já definida, quando propõem medidas imediatas, segundo uma avaliação que fizeram, necessárias a curto prazo. Eu gostava-me de referir de uma forma muito breve, devido ao tempo de intervenção que tenho, exatamente a isto. O Partido Socialista, neste momento, nós não nos podemos pronunciar em nome da seriedade sobre algumas das recomendações que aqui são feitas, em particular ao nível da gestão, uma vez que precisaríamos de um conhecimento mais profundo sobre o que é que significaria o tal Instituto Público. Mas não podemos deixar de dizer que é relativamente a algumas medidas que propõem, como por exemplo um programa operacional de partilha de recursos, acima de tudo um sistema integrado de informação, a criação de consulta comunitária, tudo isso no que diz respeito ao primeiro eixo nos parecem não só medidas extraordinariamente sensatas, como acompanham os sinais dos tempos, fazem uma atualização absolutamente importante aos modelos de gestão e permitem, acima de tudo, o seu funcionamento, que de uma forma mais ágil, mais participada, mais efetiva. Relativamente às redes de parceiros, no segundo eixo que propõe, nós gostávamos de dizer que há um conjunto de medidas que estas sim nos parecem de uma assertividade mais fácil para nós de avaliar. Estamos a dizer que são mais ou menos assertivas que as anteriores, mas são mais fáceis de uma avaliação. E dizer que, felizmente, como a senhora doutora acabou de referir, há algumas possibilidades e oportunidades únicas que se abrem neste domínio, em particular no caso do PRR, não só na conservação do material imóvel, como do material imaterial, e a sua preservação para o futuro, o seu tratamento, a sua divulgação, mas também, fundamentalmente, no que diz respeito à transição digital, onde não só o equipamento, como fundamentalmente a digitalização de conteúdos, pode por si só, além de ser crucial, como por exemplo a digitalização de acervos, de portfólios, enfim, tanta coisa, mas também ser um meio de potenciação e de melhoria de algumas deficiências que neste momento se encontram ao nível da gestão. Relativamente ao eixo deste do segundo eixo, ele cruza-se, como foi óbvio na minha interpretação, fundamentalmente com o terceiro eixo, onde muita coisa no domínio digital é necessária, pode acontecer e temos que ser capazes de mobilizar os recursos comunitários que temos de uma forma, de facto, eficiente e assertiva. Relativamente à parceria e à necessidade de uma melhor consolidação de massa crítica, da sua potenciação em termos investigativos, quer como de possibilidades de recurso a financiamento dentro desse domínio, como a senhora doutora acabou de dizer, foi estabelecido um protocolo. Esperamos que esse protocolo não tarde e que as 100 bolsas de investigação e os diplomados possam ser um acrescento efetivo à qualidade e à assertividade importante e à modernização em termos de visão de algumas dos nossos equipamentos culturais. No entanto, isso não escamoteia à questão de fundo que o vosso relatório enuncia e que é crucial, que é uma escassez crónica em termos de recursos humanos. Recursos humanos esses que se fazem sentir a sua falta já ao longo de várias áreas, como necessariamente os próprios processos de conservação e digitalização que teremos a oportunidade de pôr em ação através do PRR e de outros instrumentos. A doutora acabou de falar do plano de investimentos em museus, que foi anunciado também há pouco tempo. Dizia eu que esses próprios novas medidas vão implicar necessariamente também recursos humanos adequados à implementação das mesmas. E nós temos que acompanhar e ter consciência disso. E isso, com certeza, Sr. Doutora, o Partido Socialista reconhece e chama a atenção do vosso requerimento. A Sra. Doutora coloca, e muito bem, Sra. Doutora, desculpe, não sou a Sra. Doutora, é o grupo de trabalho, eu peço desculpa de estar a personalizar, que são medidas de intervenção, de urgência, e que têm que ser comatadas e têm que ser resolvidas para que as outras também possam acontecer. No entanto, há algumas coisas que também não referi, e que penso que são importantes ter em consideração, porque aconteceram no ano 2019, depois desta criação deste grupo de trabalho, e continuar a acontecer durante o ano 2020, que agora podem ter este impulso fantástico do PRR, ainda com as deficiências que eu acabei de referir, que não podem ser alienadas. Houve aqui também alguns importantes avanços em termos de acessibilidade. Há um grupo de trabalho que está a trabalhar, foi encarregue de uma estratégia sobre essa matéria, que face à pandemia as conclusões atrasaram-se, mas esperamos por elas. Há também algumas iniciativas nesse domínio da acessibilidade e inclusão nos palácios, monumentos, que está prevista no próprio PRR. Há alguns avanços ao nível da bilheteira eletrónica, que está já em funcionamento em algumas áreas e em alguns museus, ou antes, na maioria da rede de museus nacionais, e que pode ser estendida e potenciada. E, acima de tudo, Sra. Doutora, Sr. Professor, caríssimos membros deste grupo de trabalho, eu gostava de mais uma vez felicitar e agradecer, em nome do Partido Socialista e de nós todos, o trabalho excelente que fizeram e o contributo que nos beneficiaram e nos deram a ler. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Eu tenho que começar aqui a agradecer e a pedir desculpa, porque objetivamente a culpa foi minha. Houve aqui uma falha de tradução ou de transição na mensagem que eu passei à Comissão e, portanto, peço imensa desculpa se houve alguma inconveniente com a alteração do horário. E vou tentar explicar porquê. O que eu disse é que tinha muito gosto em estar nesta audição. E porque houve aqui uma alteração, uma data de mudanças de horários, eu não conseguiria estar na anterior marcação. E vou tentar explicar porque é que eu teria mesmo muito gosto em estar. Não, obviamente não fazia questão nenhuma que podiam ter feito sem mim, era apenas um gosto que eu tinha, não tinha, podiam ter feito sem mim, não havia qualquer problema. Porque é que eu tinha este gosto? E vou explicar porquê. Portanto, eu sou investigadora, não é? Portanto, quando fiz a minha tese de doutoramento andei em vários arquivos, e das coisas que me fez em Londres, portanto, arquivos de Londres, Paris e Lisboa, e das coisas que me fez mais impressão foi realmente a falta, o atraso absoluto que existe nos arquivos de Lisboa, relativamente aos de Londres, por exemplo, onde já está, todos os museus têm tudo digitalizado, o que permite aos investigadores um trabalho completamente diferente e permite um acesso completamente diferente à informação e completamente diferente à profundidade da investigação, porque tudo o que os museus têm está digitalizado, identificado, qualquer planta com o contexto feito. Portanto, há aqui um trabalho que, o nosso país, que falta ao nosso país para conseguirmos dar passos a nível da investigação, e os museus são fundamentais porque têm muita matéria sobre a qual trabalham os investigadores, principalmente no âmbito da cidade, da arquitetura, que são as minhas áreas de investigação, e portanto tem sido uma e era, vem daí o meu gosto. Paralelamente a isto, como a professora Raquel Henriques da Silva saberá, eu li todo o trabalho dela, porque também é uma das pessoas que eu sigo como investigadora, e tive ainda o gosto de oferecer o livro que ela escreveu sobre o Rossano Garcia ao arquivo da École des Ponts et Chaussées, porque não tinha o livro dela e não conhecia o Rossano Garcia, o que era uma coisa inacreditável, uma falha inacreditável, e portanto há um gosto ainda pessoal também por causa disto, por ter esta admiração profunda e absoluta pelo trabalho de investigação da professora Raquel Henriques da Silva, que eu segui em tudo aquilo que escrevi. Portanto, peço as minhas imensas desculpas, mas acho que era importante esclarecer. O que a única coisa que eu identifiquei era o meu gosto, não a necessidade de, ainda bem, e agradeço muito terem feito esta alteração, porque há aqui umas ideias que o vosso relatório mostra e que me parecem totalmente fundamentais e que nós temos falado muito sobre isto, que é a articulação entre a cultura e a ciência. Portanto, nós finalmente temos um Parlamento Europeu e temos uma Presidente da Comissão Europeia a pôr a cultura no centro da Europa, a pôr a cultura no centro do discurso político europeu. Aliás, o PSD na altura chamou a atenção para o nosso PRR não ter os 2% para a cultura, e fizemos uma resolução sobre isso e puxámos para isso, precisamente porque o próprio Parlamento Europeu assim o exigia. Portanto, a Europa está a pôr a cultura no centro, porque é um traço distintivo da Europa, e que tem que ser absolutamente marcado e sem qualquer espécie de dúvida, e por isso o Parlamento Europeu disse 2% para a cultura a todos os países, e nós ainda não temos isso, o que é uma infelicidade. Nós vamos continuar a fazer essa luta, mas de qualquer maneira a questão aqui é como, e essa era a minha pergunta para vocês, como é que nós realmente fazemos esta articulação entre cultura e ciência de uma maneira mais efetiva, que é mesmo uma portanto, para mim, então, como é que nós vamos conseguir. O progresso da sociedade depende da articulação entre estas duas coisas. Portanto, acho que isto é fundamental. Obviamente, a urgência dos recursos humanos, sem qualquer espécie de dúvida, portanto, já sabemos que é por aí, mas também já sabemos, isso era uma, portanto, a primeira pergunta de fundo e teórica é esta articulação entre cultura e ciência. No vosso relatório vocês falam da articulação com o Ministério, mas o que é que isto se traduz exatamente? O que é que já se traduziu? O que é que já avançou? O que é que está previsto para o futuro? O que é que o PRR vai contribuir para isto? Há assim uma série de dúvidas que nós temos, porque uma das preocupações que nós temos relativamente ao PRR é que dos 243 milhões previstos para a cultura, 150 milhões é para obras, portanto é a reabilitação dos museus, é obra física. E portanto, o que eu acho muito bem, porque os museus estão a cair aos bocados, mas quer dizer, a tal Europa que nós falávamos, o que nos dizem é 2% para a cultura, para as pessoas, para os recursos humanos, para as pessoas continuarem a investigar, para as pessoas continuarem a produzir, para as pessoas continuarem a produzir cultura. Portanto, é óbvio que os museus não podem cair, nós não podemos ter o Museu dos Azulejos com o teto caído, não podemos ter o Museu Nacional de Arte Antiga fechado porque não tem pessoas, umas salas fechadas porque não têm pessoas, ou com entradas de infiltrações no Museu Nacional de Arte Antiga, quer dizer, isto não é possível, mas o PRR vai para aí. E, portanto, a pergunta e o medo que nós temos é como é que nós vamos avançar. Também nos parece muito importante esta ideia de cada museu ter o seu próprio orçamento que vocês lançam, acho que isso é porque os museus não podem estar dependentes de tudo, portanto tem que haver aqui uma maneira de, para cada vez que se pede qualquer coisa, não têm que pedir a 50 pessoas, há aqui umas ideias que são lançadas, mas já são mais detalhes e eu vou gostar muito e vou pedir para continuar a falar com vocês sobre isto, porque isto é um tema que realmente está completamente no centro daquilo que me parece que é o futuro da Europa, articularmos a cultura e a ciência, a investigação e a modernização dos museus. Portanto, mas se nos pudessem contribuir hoje, assim, rapidamente sobre estes temas, como é que vocês veem que o PRR vai dar aqui realmente um impulso? Já tem alguns compromissos? Como é que isto está a ser feito? Eu temo que esteja mais virado para as obras. Eu vejo ali no PRR alguma parte da digitalização, portanto, eu acho que isto era um bocado para ter o vosso feedback sobre o que é que acreditam, nem é o que é que tem sido, porque já fizeram um pouco esta introdução sobre isso, é o que é que acreditam que vai ser efetivamente o salto positivo e espera-se absolutamente para outro patamar, para um patamar verdadeiramente europeu, relativamente ao PRR e aos nossos museus do futuro. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não é a senhora deputada? Acho que vou ter a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria saudar aos membros da equipa dos Museus do Futuro aqui presentes e agradecer os contributos. Estava aqui a observar o PowerPoint que nos remeteram e pedir desculpa porque efetivamente eu estava numa outra audição, numa outra comissão, vim para aqui a correr para ainda conseguir intervir em relação a esta matéria e de facto valorizar aqui a documentação que nos enviaram e partilhar algumas das nossas preocupações em relação aos museus, palácios e monumentos nacionais. E, de facto, o PCP tem colocado sucessivas vezes a necessidade de reforço orçamental dos museus, por um lado, mas com uma perspectiva também muito prática, que é uma aposta na contratação de trabalhadores e na passagem de testemunho, que nos parece que é uma situação de absoluta emergência, até tendo em conta uma vaga de aposentações que se prevê que seja agravada nos próximos anos, e que inclusivamente já levou a que, em alguns casos, profissionais únicos, porque já, infelizmente já não havia outros que os fossem substituir, passaram à situação de aposentação e agora não há na administração pública quem possa fazer aquilo que eles fazem. E isto, de facto, não pode continuar a acontecer e nós temos uma grande preocupação em relação a isto. Agora, há uma questão que a nós nos preocupa muito quando se fala do rejuvenescimento e do robustecimento das equipas, e aqui falam disso, e abordam a questão da contratação de jovens licenciados, de bolsas de contratação recorrente para vigilantes e da cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é uma preocupação que temos, que é, não se pode continuar eternamente num caminho em que se chama jovens trabalhadores para participarem de alguma forma naquilo que é a construção da missão pública dos museus, mas depois não lhes dar direitos, não conceder aquilo que são possibilidades de integração na carreira e de perspectiva de futuro. E, de facto, aquilo que é a opção pela contratação de trabalhadores sujeitos à condição de bolseiros é para nós uma situação que nos preocupa muito, porque, efetivamente, o que nós consideramos que é preciso é garantir que não há substituição de trabalhadores em falta por trabalhadores sujeitos a contrato de bolseiro, porque são trabalhadores precários e que não têm, efetivamente, perspectiva de futuro. E, portanto, nós partilhamos esta nossa preocupação. Rejuvenescimento, sim, contratação, sim, mas precariedade, não. Terminava agradecendo mais uma vez aquilo que foram aqui os dados fornecidos e, como é evidente, manifestando a disponibilidade do PCP para análise de toda a documentação que entenderem remeter-nos sobre esta matéria e sobre este assunto, porque efetivamente parece-nos que ainda há muito caminho a fazer para uma efetiva valorização dos museus, palácios, monumentos nacionais no nosso país, e nós gostaríamos até de incluir, infelizmente não está nesta dimensão do relatório, mas é uma situação que também nos preocupa, a situação específica dos sítios arqueológicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, não temos mais inscrições, passo agora novamente para a Sra. Professora Doutora Maria Clara Camacho, e vai dispor de 17 minutos e meio para as suas respostas. Por favor, tenha a palavra. Quer dizer, não é 17 minutos e meio, até 17 minutos e meio para as suas respostas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esse tempo vai ser repartido com o meu colega, o professor José Varjão, consoante as questões colocadas. Eu começaria por retomar ainda uma questão colocada na fase inicial, relativamente à proposta de um novo instituto e pedindo depois ao professor José Varjão que complementasse estas minhas primeiras palavras. Eu gostava de vos dizer que a competência e a prioridade principal que foi atribuída a este grupo de projeto na resolução do Conselho de Ministros que o criou foi pensar um novo modelo de gestão para os museus, palácios e monumentos da tutela da DGPC e das DRC. Ora, ao pensar esse modelo de gestão, que na verdade já convivia paralelamente com o novo regime de autonomia que tinha, que foi publicado, entretanto, em coincidência temporal, pensar esse modelo de gestão implicava também, naturalmente, refletir sobre o cariz da entidade, do organismo da tutela, atualmente, da Direção-Geral do Património Cultural. E foi a partir desse diagnóstico e dessa reflexão que emergiu a proposta de criação de um instituto mais direcionado, mais vocacionado diretamente para a gestão destes museus, palácios e monumentos e para as matérias da política museológica e de património móvel que lhe estão adstritas. Mas peço depois ao meu colega para retomar este assunto e justificar algumas das opções tomadas. Relativamente às questões de articulação entre a cultura e a ciência, e neste caso em particular entre os museus, o património cultural e a ciência, nós fizemos várias propostas. Digamos que a principal e a que marca uma das propostas fundamentais no eixo das redes é o estabelecimento de cooperações formais e de uma cooperação formal interministerial entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, como também já mencionei, teve desenvolvimentos neste primeiro semestre e que está, é um programa que está, creio que a partir de ontem, aberto a candidaturas de doutorandos e de doutorados para uma colaboração muito ampla com os museus nacionais. Essa proposta é uma proposta que visa casar, digamos assim, estes dois mundos que têm muitas vezes preocupações e objetivos afins e que, com um programa estruturado, vão poder aprofundar o conhecimento sobre as nossas coleções, o conhecimento, a história e a caracterização dos acervos, mas também enriquecer a investigação em áreas funcionais fundamentais dos museus, como sejam a própria mediação, a educação, a comunicação. Todas essas áreas estão abertas a este tipo de cooperação. Mas, no campo das parcerias, nós também propomos, e faço aqui um parênteses só para referir, que há algumas linhas de força que eu tentarei neste breve tempo assinalar e que acabam por ajudar a responder algumas das questões colocadas. Por exemplo, uma das linhas de força que nós implementámos e que é transversal a todo o relatório, não corresponde a nenhum eixo, mas está presente em todos os eixos, é, por exemplo, o da cooperação interministerial. É o de aproveitar melhor os recursos do próprio Estado, os recursos e os programas para os quais a ação dos museus e monumentos contribui fortemente no campo da ação social, da educação, do ensino superior e da ciência, já aqui referidos, das migrações, do turismo, enfim, todas as áreas em que o trabalho, a ação, a missão destas instituições têm um papel fundamental na nossa sociedade e que poderiam, digamos, ser beneficiadas com um trabalho e uma cooperação interministerial mais forte. É uma linha constante e em que propomos também a outros níveis da administração, nomeadamente regional e local, com as comunidades intermunicipais, com os municípios, a consolidação de parcerias mais eficazes do que aquelas que têm vindo a ser implementadas. Relativamente às questões dos recursos humanos, gostava também de referir que trata-se de uma preocupação absolutamente transversal a todo o nosso relatório. Nós mencionamos e fazemos propostas muito concretas, não apenas no eixo da gestão e sob o lema do rejuvenescimento e do robustecimento das equipas, mas em todos os outros eixos. Relativamente ao programa e à proposta de um programa de emprego, contratação de jovens licenciados, a nossa proposta não é que seja um programa de contratação temporária, nem com um perfil no âmbito dos precários, bem pelo contrário. É a abertura de vagas para um recrutamento que venha a substituir as aposentações que a grande ritmo e dada a idade média bastante elevada dos museus, monumentos e palácios, que se situa atualmente na ordem dos 52 anos de idade, é portanto um programa que venha de forma permanente ajudar a resolver este problema. Também noutros eixos, como o da transição digital, que necessita de profissionais altamente especializados para poderem apoiar não só a digitalização ampla dos acervos, que já também foi referida pela senhora deputada Filipa Roseta, bem como para poder apoiar os museus nesta transformação digital, na adesão criteriosa ao uso das tecnologias que mais se adequam à comunicação e à transmissão e à mediação, como na área da conservação preventiva, na área da comunicação com os públicos. Portanto, em todos estes eixos temos propostas muito concretas, porque efetivamente a questão dos recursos humanos é uma questão maior de entre as fragilidades e os problemas que nós encontramos. Talvez, nesta altura, eu passasse a palavra ao professor José Varjão e poderei depois completar alguma coisa depois da sua intervenção. Obrigada.
Tem então a palavra o senhor professor José Manuel Varjão.
Bem, muito obrigado. Eu começava por agradecer a oportunidade de estar nesta sessão, a apresentar o relatório em cuja elaboração participei, e agradecer evidentemente os comentários e as questões que nos foram dirigidas. Muito rapidamente faria o que me pede a doutora Clara Camacho, que é complementar a sua última intervenção, tentando aprofundar um bocadinho a forma como nós vimos a questão do modelo de gestão e que penso que vai diretamente à questão que foi colocada pela senhora deputada Filipa Roseta, a forma como se pode dar mais eficácia ao que é feito no domínio da articulação entre a cultura e a ciência. De facto, a forma como nós pensamos a configuração da proposta relativa aos modelos de gestão foi, sobretudo num ponto de vista que não especificamente dirigido à articulação com a ciência, era numa perspectiva, digamos assim, instrumental, que não, pensamos nós, não menoriza essa dimensão do modelo de gestão e da organização do setor. Mas instrumental no sentido em que é muito claro que os museus, os palácios e os monumentos estão confrontados com um conjunto de desafios, alguns que já vêm de trás, mas outros que são novos, e que verdadeiramente os desafiam na sua capacidade de lhes dar resposta, quer em termos de recursos que estão à sua disposição, quer mesmo em termos de capacidade de mobilizar esses recursos para os fins pretendidos. E, portanto, a forma como nós pensamos o modelo de organização e de gestão foi esse. Foi propor uma forma de gerir os museus e de os integrar no âmbito da administração em que eles pertencem, que lhes permitisse ser eficazes relativamente à prosecução dos objetivos que lhes estão atribuídos e que eles, depois, consoante as suas especificidades, escolhem também, até no âmbito do regime de autonomia que, entretanto, foi aprovado, escolhem prosseguir face às suas condições concretas, que são também específicas de cada um dos museus, palácios e monumentos. E, portanto, E isto tem que ver também com a questão que foi colocada relativamente à articulação com a ciência, e é daí que vem o conjunto de propostas que são feitas no eixo da gestão e que, de alguma maneira, depois aparecem mais visivelmente resumidas na proposta da criação do tal instituto. O que se pretende, mais do que ser um instituto com determinadas características ou com outras, é chamar a atenção para a necessidade de que o que se faz no âmbito dos museus, palácios e monumentos precisar de ter um complemento adequado em termos de organização que permita que aquilo que se faz com os recursos de que se dispõe produza efetivamente o máximo de resultados pretendidos. Evidentemente, conscientes de que isto exige que os recursos sejam os suficientes e que se ultrapasse também esta escassez, que, como nós dizemos no relatório, é de facto crónica, mas que se torna em determinados momentos especialmente preocupante. E mais uma vez, a adequação desses recursos e da forma de financiamento dos museus aos objetivos pretendidos é crucial do ponto de vista da capacidade de depois gerar os resultados que são pretendidos no âmbito da política cultural e patrimonial e também no âmbito dos objetivos estratégicos, que em sede de planos estratégicos as novas direções destas unidades estão obrigadas a prosseguir. E, portanto, e isto também tem que ver com outra das questões que foi colocada. Penso pela Sra. Deputada Filipa Roseta também, que tem que ver com a questão dos recursos canalizados para a recuperação do edificado e, portanto, do património imóvel associado a estes museus, palácios e monumentos, que é evidentemente crucial. São conhecidos os casos que se repetem, aliás, de carência e que está previsto agora. Nestes diplomas que, entretanto, têm vindo a ser publicados e no próprio PRR, abordar essa questão de forma aparentemente decidida, mas que, evidentemente, não dispensa o reconhecimento de que depois há necessidade de esses recursos não serem canalizados para os museus em substituição dos recursos necessários ao funcionamento, mas como complemento dos recursos necessários ao bom funcionamento dos museus e que essa forma de financiar o financiamento seja adequada à necessária estabilidade e que o verdadeiro desenvolvimento da atividade dos museus exige. Só para terminar, complementando a resposta relativamente à questão inicialmente colocada pela Sra. Deputada Alexandra Vieira. Nós, não, nós, evidentemente, temos a noção que, e penso que isso está claro no relatório, que há uma calendarização previsível das medidas, até porque elas têm um grau de maturidade diferente e, portanto, também uma exigência diferente na sua implementação. Nós pensamos que a proposta do Instituto é aquela que dará coerência a tudo o resto que é proposto no relatório e que, evidentemente, pode ser preparada à medida que as outras propostas vão sendo implementadas, até porque têm um tempo diferente para essa implementação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tenho novamente a palavra a senhora professora doutora Maria Clara Camacho, por favor.
Eu gostava de acrescentar que estas 50 recomendações do nosso relatório e seguindo a linha das últimas palavras do professor José Varjão, estas recomendações têm uma articulação interna e uma coerência entre elas, embora sejam de cariz bastante diferenciado, o que permite que seja, por um lado, possível apresentar uma visão estratégica e um plano estratégico a 10 anos a partir de muitas das propostas aqui apresentadas, que temos consciência que algumas delas precisam de meios e de recursos mais avultados e até de algum aprofundamento e reflexão, ao mesmo tempo que outras podem constituir pequenos passos e medidas de resolução muito imediata. Eu dou um exemplo de um dos primeiros casos. Nós aproveitamos este relatório, este projeto, para preparar um inquérito às reservas dos museus nacionais. Isso nunca tinha sido feito, não sabíamos qual era o estado da questão. Com os dados desse inquérito, que explorámos também no relatório, ficámos com a noção das necessidades e propomos um programa de melhoramento das reservas, por exemplo, e o equacionamento de reservas partilhadas entre alguns museus. Temos a noção de que esta seria claramente uma proposta para a década. Por outro lado, medidas muito imediatas que poderiam passar por um portal conjunto de comunicação destes museus, palácios e monumentos. A própria Bilhética Online, que entretanto até já avançou e que é um exemplo destas medidas que tinham resolução de curto prazo. Foram opções que nos pareceram que poderiam ajudar em escalas e em graus diferentes a resolver uma multitude de problemas, como já foi aqui dito, alguns são de longa data e outros têm razões mais próximas. Uma última palavra, não tenho bem a noção se estamos já a esgotar o tempo, seria para a ocasião que nos pareceu também oportuna de, no plano das redes e das parcerias, poder apresentar uma proposta de revitalização e reestruturação da rede portuguesa de museus, tornando-a mais próxima dos próprios museus e dos cidadãos e com um núcleo vocacionado para a credenciação de museus e outro para a própria programação, com uma participação grande dos próprios museus. Finalmente, tivemos a consciência no período da discussão pública de que este relatório, ao incidir sobre o universo estrito dos museus, palácios e monumentos da tutela da cultura, que poderia preconizar outros trabalhos mais amplos, fosse ao nível dos inquéritos, fosse ao nível dos
Senhor
estudos,
professor, vou pedir que conclua, por favor.
de toda a realidade museológica nacional. E com isto concluo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, a senhora professora e senhor professor. Vamos agora passar ao encerramento. Enfim, já não estão aqui todas as pessoas que colocaram questões, mas seguramente que a senhora deputada Filipa Roseta irá ouvir a gravação. Claro, porque... Muito bem. Agora vamos passar ao encerramento. A senhora deputada Filipa, perdão, agora já me estava a chamar Filipa, não é Filipa? A senhora deputada do Bloco de Esquerda tem a palavra, por favor.
Alexandra Vieira, do seu nome. Eu gostaria de saber, antes de mais, agradecer esta riquíssima audição. Gostaria de terminar com duas perguntas que julgo que peço que sejam, julgo que serem resposta curta. Já percebemos que o grupo partilha desta visão do programa de emprego científico, que ele irá avançar em cooperação com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas é bem conhecida a todos nós a questão da precariedade das pessoas que são bolseiras das dificuldades que a isso está subjacente. É este o tipo de cooperação que o grupo defende? Não deveria defender, por exemplo, a necessidade de mais recursos humanos, como assistentes de sala, serviço educativo, segurança, guardaria, técnicos para resolver problemas como aqueles que assolam o Museu Nacional de Arte Antiga, de uma forma mais autónoma e independente de uma organização tão tentacular como é da GPC? Partilho também uma preocupação que está no relatório, que é de perceber que, com algumas exceções, o número de visitantes é mais flutuante do que aquilo que, à partida, seria de supor, e que diminuiu o número de estudantes mais jovens. A questão que está aqui é de saber como se faz esta cooperação interministerial. Eu dou o exemplo da introdução no sistema educativo da regra do número de aulas dadas serem iguais ao número de aulas assistidas, o que teve a subtil e aparentemente inócua consequência de tornar muito difícil tirar os alunos do espaço da sala de aula. Portanto, quando um professor retira tiram amanhã um dia inteiro ou dois dias para uma visita de estudo, os alunos quando regressam à escola têm de repor as aulas a que não assistiram para que o número de aulas assistidas e dadas seja semelhante. Por outro lado, os próprios professores, como visitantes de museus que preparam visita de estudo, deixaram de ter descontos nas entradas. Só têm desconto quando vão a acompanhar alunos. Penso que uma outra alteração se configuram como erros estratégicos que são relativamente fáceis de alterar, trazendo ou contribuindo para trazer o regresso, para trazer o público mais jovem às escolas. Termino fazendo referência à ideia transversal do documento, que é a inserção dos museus, palácios e monumentos na sociedade e nas comunidades, a sua relevância, o seu caráter essencial, o seu caráter imprescindível na construção das identidades da coesão territorial, o caráter fundamental da preservação do património que, como todos sabemos, é irrecuperável quando é destruído e quando se perde os acervos, para então concluir que, de facto, o Bloco de Esquerda compreende que é só no quadro da cooperação interministerial que resolvemos o problema do subfinanciamento dos museus, a todos os palácios e monumentos, a todos os níveis. E porquê? Porque o património em Portugal é mais entendido, é mais compreendido como uma espécie de galinhas de ovos de ouro, de galinha de ovos de ouro, que favorece, digamos assim, ministérios como o da Economia, e neste caso estou a falar do Turismo, que favorece o Ministério das Finanças, uma vez que todas as receitas da bilhética são entregues ao Ministério das Finanças.
Muito obrigada, senhora deputada.
Para dizer que é necessário, então, envolver de uma forma muito mais proativa e construtiva, educação,
obrigada,
ciência, cultura, educação e coesão territorial e finanças. Muito obrigada, senhora Presidente.
Agora, para terminar mesmo, passo a palavra aos nossos convidados, à senhora professora doutora Maria Camacho. Maria Clara Camacho, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Relativamente à primeira questão colocada pela senhora deputada Alexandra Vieira, eu gostaria de recordar que, no que toca às necessidades de recursos humanos, o nosso relatório apresenta, em momentos diferentes e ao longo dos vários eixos, pelo menos umas 6 ou 7 propostas diversificadas em diferentes domínios. O programa Ciência Património é uma das componentes muito relevantes. Também aqui já referimos do programa proposto de contratação de jovens licenciados e de bolsas de contratação recorrente de vigilantes, mas também recomendamos o recrutamento de profissionais com competências digitais especializadas. Propomos o reforço das equipas de conservação preventiva e uma especial atenção à formação de técnicos na área da conservação e da gestão de coleções. Propomos a capacitação e o recrutamento de técnicos para as áreas da mediação e da educação. Temos também, ao longo do relatório e em vários momentos, propostas diversificadas no âmbito da capacitação e da formação, seja de mediadores e de educadores, como de agentes da comunidade e de professores que podem ajudar a ultrapassar as contrariedades que se têm vivido nestes últimos anos e que levaram a uma diminuição do número de visitantes escolares nos museus, como aqui foi referido e como assinalamos. E isto permite-me sublinhar dois aspectos que também são propostas do relatório. Uma diz respeito à continuação dos estudos públicos nos museus nacionais. Trata-se de uma metodologia de trabalho que reputamos de grande importância para conhecer os públicos que temos e que não pode ser interrompida. O último estudo remonta a 2015. No que toca especificamente às crianças e aos jovens, as cooperações propostas com o Ministério da Educação passam também por uma cooperação mais específica com o Plano Nacional das Artes, que tem em marcha um conjunto de medidas que estão em confluência com as propostas por este próprio relatório. pensando os currículos como territórios educativos, trazendo para as escolas pelo menos uma saída por trimestre de ordem cultural, entre as quais se inserem as visitas a museus, palácios e monumentos, e programas de formação de educadores e de docentes em cooperação estreita. Finalmente, a tónica colocada na inserção na sociedade e nas comunidades é, para nós, e creio que ficou patente, e regozijo-me também que isso tenha sido referido pelas senhoras deputadas nesta audição, porque foi realmente um ponto de grande importância e referencial no âmbito das tendências contemporâneas, e que, através da criação de conselhos consultivos, da auscultação comunitária, de parcerias com amigos de museus, com mecenas, abrindo os museus às empresas e às startups, enfim, há um conjunto bastante alargado de propostas e que, a nosso ver, podem multiplicar e comprometer ainda mais a sociedade para com os museus. Não sei se o meu colega quer ainda acrescentar mais algo. A
doutora já duplicou o seu tempo.
Ah, peço desculpa.
Mas se o senhor professor também quiser usar um minuto, faça favor. Um minuto.
Muito obrigado, eu penso que está respondido. De qualquer das formas, eu talvez dissesse apenas que, de facto, repetindo um pouco o que já disse, a importância do modelo de gestão é crucial para resolver algumas das questões, como por exemplo esta que foi agora colocada, das visitas escolares. Se os museus tiverem autonomia do quadro institucional em que funcionam, certamente conseguirão mais facilmente encontrar as soluções para problemas que se manifestam de forma também diferente em cada um deles. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada, Sr. Professor. Resta-me agradecer ao grupo do Projeto Museus do Futuro a disponibilidade para estar aqui presente, as respostas muito aprofundadas e completas que foram dadas, mas, acima de tudo, ao trabalho que desenvolveram até chegar aqui, e o relatório que fizeram, enfim, a tudo o trabalho que desenvolveram e que demonstra bem uma posição que deveria ser seguida por mais setores, por vários mais profissionais, porque é essa forma proativa, ativa, de contribuir para a definição das políticas públicas, é uma visão muito interessante da vida, é uma visão muito interessante daquilo que é o contributo que cada um de nós, como cidadãos ou como profissionais, poderemos dar ao nosso país. E por isso, muito obrigada, e iremos com certeza continuar a trabalhar em conjunto. Portanto, dou por finda esta audição, agradecendo a todas e a todos a sua presença. Muito obrigada.
Obrigada.
Bom, vamos passar agora à terceira. Eu vou dizer quais são os pedidos de adiamento.